Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Meia dúzia de patacões no fundo do baú não são falsos a ninguém, e o seu Antônio havia apurado lá os seus. Criara juízo a tempo. Desde que passara de fábrica a vaqueiro, souber tirar Totó do proveito dos quartos que lhe cabiam, não os vendendo em garrotes nem novilhotes, mas em bois refeitos, e deixando sempre o gado fêmeo para dar cria e aproveitar os queijos. Tava, pois, armado contra a emergência. Entretanto, não era sem violentar-se si mesmo que abandonava assim, a laia de retirante, da noite para o dia, o poço da moita, onde gastou os anos da mocidade, gozando em hoje a lembrança dos bons tempos o picapimor Reginaldo. Torcia o rosto, para não lhe descobrirem o contrafeito da fisionomia. A Mercês era toda arrumação. E às 2 horas da tarde, cargas acima, tudo a cavalo, meninos nos costais de mala e na garupa, lá descia talvez para sempre o alto da fazenda ou rancho do velho vaqueiro. A Guida, por mais que fizesse, não pôde reduzi-lo a ficar. O homem dera com a cabeça para um lado e acabou-se. Foi, contudo, generosa. Comprou-lhe a casinha com as benfeitorias, as cabeças de criação, as vacas paridas, e fez seus presentezinhos aos meninos, com especialidade ao afilhado. Isto mais compungia ao vaqueiro. O quem viu com ele uma larga conferência, e lhe pediu viesse no dia seguinte para entregar a vaquerice ao João Tanguera. Pobre Kim! Deu um apertal abraço de despedida ao seu comovido campônio. Andava sobressaltado o major pelo repentino rompimento com o sobrinho, por trás do qual aparecia a insolência assassina do Silveira. A Guida lhe fizera ver, à estradeira, que tivesse juízo, que não fosse precipitado. Ele fingia acreditar nisso para evitar um maior mal. Desconfiava, porém, com fundamento, que Secundino por força que andaria tramando contra ele. Por seu lado, o outro cogitava o mesmo a respeito. De fato, na véspera da partida, que tinha demorado, apareceu por baixo da porta o seguinte ultimatum, mal escrito em quarto de papel machucado. Senhor Major Joaquim Damião, temos a certeza de que o senhor tenha proposito de mandar 3 pessoas deste lugar para o outro mundo, porém tenha sentido no bote que pretender da vez. Se houver uma hora de diferença no assalto que empreende, aviso-lhe como amigo que não há de ter tempo de arrepender-se do que fez, porque do ficar no correr desta da hora o menor daço desto-lhe que lhe eixa a orelha. O amigo da paz. O que estremeceu. Ali andaria do da Guida. Não teve dúvida. Era o dia de fazer viagem para a capital. Porém, em vez de consultar ao facultativo, foi pedir garantias para a vida ao chefe de polícia e aconselhar-se com o padre Brasil a respeito do desquite. O amigo respondeu-lhe as diversas impertinências e que só aprovava o divórcio não sendo possível nenhuma conciliação, que neste caso seria mais conveniente para a tranquilidade do seu espírito que antes de sentenças do juiz eclesiástico a mulher não podia dispor livremente dos bens, mas ele sim, que ela tinha direito de pedir em juízo que lhe desse alimentos, e o juiz poderia marcar-lhe uma diária razoável. E mais não sei quê. Naquilo, finalmente, em que lhe pudesse prestar serviços, estava ao seu dispor. Quanto ao chefe de polícia, este lhe assegurou nada mais fácil do que prender ao Secundino, se incorresse nisso, pois, acima de tudo, a lei e o prestígio da autoridade. O quem declarou que se a autoridade quisesse pegava-o, porque o sujeito fazia muitas. E tratou, por exemplo, do defloramento, da intriga com o doutor Motezuma e queijando os antecedentes. Pois guardasse segredo, disse-lhe o chefe, e deixasse estar, que ia determinar ao delegado que tomasse a peça os negócios do major, que lhe concedesse licença para andar acompanhado de gente armada. O major que se considerasse garantido. Ia mandar reforçar o destacamento, com praças de linha. E escreveria também pelo major ao doutor Montezuma, pedindo informações. Eis volta o homem para o sertão com a cabeça cheia de caraminholas, na crença de o Secundino seria breve e catrafilado, restabelecendo-se dessa feita a paz doméstica. Segredou esta convicção ao vigário? Pois sim, concordou o sacerdote, que o consiga são os meus votos. Entretanto, nada de tornar ele para o poço da moita. Você assim está demonstrando que repudiou sua mulher, major, nem interveio um dia o cirurgião Sampaio. Não deu seu direito a ninguém. Não dou, não eu irei, mas quero apenas tomar altura. E remanchando, remanchando, não é? O povo é que firmava de mais em mais o seu jus a respeito. Era então verdade o que se espalhava, Uma ocasião até o homem, referindo-se à mulher, disser um nome feio. O reverendo João Franco, vendo a hora que o escândalo ficava irremediável, aproveitou depois da missa o ensejo de abalô e se abalou para o poço, a ter com a guida. Aí pelo caminho, imaginando no meio hábil de tocar no assunto. Aceitaria descanso e almoço. Perguntaria quando vinha o major. E dele por aí, o padre João. Olhava para o azul, implorando auxílio dos santos, ao passo do cavalo. As pombas de bando, que estavam com pombal no serrote do camaleão, passaram para o sul, de enxame em enxame, produzindo no ar o intenso frufrufo de milhares e milhares de asas. Começavam os bandos a sair desde o clarear do dia, ao sol alto, e à tarde desciam para o pombal. O reverendo parou para contemplar uma enfieira interminável delas, pelo céu além, de horizonte a horizonte. Alguns pequenos bandos desgarrados, esperto dele, faziam um zunido trepidante, em vum menos alçado cortando o vento. O mato, de todo seco, estendia-se debaixo do céu, com uma aparência de cabelos estaqueados, avistando-se o solo a grande distância por entre os garranchos. Lá um ou outro tufo amortecido de fronde vivaz. O reverendo mirava aquilo em derredor, e na emoção decava para o Altíssimo. Providência admirável, o que nutria aqueles milhões de seres vivos naqueles desertos, que com uma gota d'água ressuscitava aqueles matos secos e cobria de suculenta pastagem aquele chão estorricado, se lembrasse também do coração humano, da alma humana que é de essência divina, e não os desprezasse. Ajudasse-lo na missão a que é. Senhor, vós dissestes, antes atirasse ao fundo do mar com uma pedra ao pescoço do que dar escândalo. Que ele fazer? Daquilo dependia a paz e a salvação de muitas almas. Senhor, concedê-lhe a divina graça. Daí, pediu a Nossa Senhora, e não sei mais a que santos. Apeou no poço muito confiante. O certo é que da guida não colheu proveito. Quando o reverendo, depois de paurar uma porção de coisas, teve ânimo de declarar que viera formalmente aquilo, a matrona se mostrou surpreendida. Que não sabia de nada, não. Julgava que o seu quim se demorava na vila era para estar mais perto do cirurgião, pois por doença é que armara a viagem à cidade do Ceará. Então ele falava em divórcio. Estava do coitado. Divórcio quem podia requerer seria ela pelos maltratos que ele lhe dava. O seu vigário bem sabia que ela casara com aquele homem para fazer os gostos do pai. Há mais de 16 anos, só ela havia vida pormenosa que vinha suportando. O padre fiou. Em todo caso, podia contar com a boa vontade para qualquer conciliação. Por certo, respondeu a guida. Quem não deve não teme. Retirou-se o padre do poço da moita já de tarde. Guida tratou-o como de costume, a vela de libra. Deu esmola para obras da matriz e mandou dizer mais uma capela de missas por alma da tia Anjinha. Ficou olhando para o rumo onde ele desapareceu na baralha do cavalo, sob o guarda-sol aberto. Abençoada fora a sua vinda, abençoada ou maldita, estremeceu com esta disjuntiva. Mas não era mulher para recuar. A quem Deus prometera um tostão não dava 1 milhão, e ela estava disposta a tudo, bem ou mal. Estendeu o braço para a direção onde ficava Cajazeiras. Em ar de juramento, o major Facundo na capa pela noite. Mas tu serás ao meio-dia em ponto, major de Borra. E fico meditativa. Era, pois, verdade tudo o que lhe vieram dizer a respeito do marido. Bastavam aqueles bons aos ofícios do vigário para a prova de que o senhor Kim andava fora das estribeiras. Mesquinho, mentiroso e infame. Irapital, com partes de doente, para queixar-se à polícia que o secundino o queria taripor na lama a honra de sua mulher. Intentar divórcio contra ela. Foi para adultério. Que estava sendo ela, então, para todo o Ceará, para todo o mundo, que a rua infama corre com o pensamento, eu não morei chaba. Era mister uma desafronta capital de semelhante injúria. Questão de ponto de honra. Assim gerou-se-lhe uma ideia sinistra. Não era mais a mulher, nem o marido, nem o homem, senão um indivíduo, independente de sexo e condição, o espírito do bárbaro sertanejo antigo, reencarnado, que queria vingança à luz do sol.